Agora o Welson Kalinowski, direto de Brasília. Bom dia, Welson.
Opa, bom dia, tudo bem?
Tudo certo. Vamos de PDV, de servidores, para a gente começar.
Bom, o SINDSEP-DF, que é o Sindicato de Servidores Públicos do Distrito Federal, critica o PDV do plano de demissões voluntárias que foi anunciado essa semana pelo governo federal, Marilu, e deve ser publicado a qualquer momento nos próximos dias. A gente está sendo acertado isso, na verdade, né? E tem como meta esse PDV, segundo o Palácio do Planalto, cortar pelo menos 5 mil funcionários do Executivo, o que geraria, segundo o Palácio do Planalto ainda, uma economia anual de R$1 bilhão, né? E o Ministério do Planejamento fez os números, disse que tem 632 mil servidores ativos e que 5 mil seria um número pequeno, mas o SINDSEP-DF discorda, né? Eu conversei com o Otton Pereira Neves, que é o secretário executivo. E ele disse que um dos objetivos desse governo, nesse plano, é tentar acelerar, de alguma forma, a saída de parte dos 120 mil trabalhadores do setor, servidores, que já estão em idade de aposentadoria, mas que são considerados essenciais nas suas funções, pela experiência, pelos cargos, pelo tempo de serviço, por conhecer o que é o serviço público, né? E o Otton deixou bem claro que a saída, seja de 1.000, de 5.000, de 120 mil, num setor que já conta com um efetivo tão pequeno, segundo ele, 632 mil servidores ativos, é metade do que o país precisa de fato para atender a população, né? E deixar os serviços ainda pior, iam cair demais. Vamos ouvir o Otton Pereira Neves, secretário executivo do SINDSEP-DF.
A maioria do povo brasileiro, o que eles têm é um serviço público da saúde, um serviço público da educação, programas sociais. Se o governo retira trabalhadores do setor público qualificados, isso se torna muito ruim para o povo brasileiro.
O SINDSEP-DF também criticou a proposta de redução de jornada. Além do plano de demissão voluntária, que é o PDV, tem uma proposta de redução de jornada com diminuição salarial, onde o servidor poderia trabalhar em períodos de 3, 4 ou 6 horas, diminuindo a jornada diária, e poderia até mesmo, de repente, usar outro período livre para trabalhar na iniciativa privada, desde que não seja no mesmo setor, né? Para não haver o que eles chamam de conflitos de interesse setorial na área de trabalho, né? E ainda há uma outra proposta do governo: quem quiser se afastar por um período de 3 anos, renováveis por mais 3 anos, sem remuneração e sem direito a voltar atrás, também pode, né? Recebendo aí o que eles chamam de bônus, o que é um absurdo, de 3 salários, assim que sair, aderir um plano de 3 anos, recebe 3 salários, 3 meses de salário, mas também acabou, né? Não recebe mais nada e não pode voltar atrás. O SINDSEP falou que vai fazer um corpo a corpo com os trabalhadores, para evitar que eles sejam pressionados pelo governo a aceitar qualquer tipo de influência e deixar os seus trabalhos. Vamos ouvir mais uma vez o Otton.
Nós temos a convicção de que vamos reverter essa situação. Vamos procurar cada trabalhador do setor público para explicar o que foi o PDV do FHC nos anos 90, no governo Fernando Henrique. Então nós temos esse exemplo em mãos para mostrar para os servidores o que significa essa precarização do serviço público.
8:08 em Brasília, Marilu Cabanha. O que você faria, hein? Se você estudasse muito, 2, 3 anos, se preparando para um concurso.
Já pensou?
E passa no concurso e de repente vem o governo e fala: ah, vamos afastar, vamos diminuir jornada, vamos diminuir salário. Não é fácil, né?
Não, é enganação total, né? Quer dizer, é uma decepção, imagina, né? Pessoa, já é difícil passar em concurso, né? Público, dependendo do concurso público, né? Muito
Exatamente.
Difícil, da Receita Federal, do Banco do Brasil. É difícil, aí a pessoa passa e agora, né?
Pois é, e o foco é justamente, como o SINDSEP-DF alertou, tá implícito, né? Está por baixo dos panos. O foco, na verdade, é pressionar aqueles que estão em idade de aposentadioria, forçar eles a saírem. Mas são eles que comandam hoje o serviço público, né? Claro. Pode haver casos daqueles que estão desestimulados, já estão na idade da aposentadoria, e estão ali só empurrando porque sabem que vão se aposentar daqui a 1 ano, 6 meses. Com salário bom, normalmente o salário do servidor público, normalmente, não é uma regra, mas normalmente ele, ele ganha 3 a 4 vezes mais do que quem vem da iniciativa privada na mesma função.
É, mas... depende do trabalho, né? Que a gente está falando da Receita exatamente. Federal ganha bem, mas aí você vai ver num posto depende de saúde, de trabalho, claro, exatamente. Ganha uma miséria, né? Professor, então, ganha uma miséria. Ah, diga.
São experientes que estão, sim, ali, já no fim de carreira. Na verdade, o governo quer pressionar esse pessoal a sair fora, né? Mas são justamente eles. Como eu disse, não é, o que está acomodado não é regra, é uma exceção.
Tem gente mas jovem acomodada, isso não tem nada a ver, né, Wilson?
Exatamente.
Não
é nada eles a ver. Vão atingir quem tem experiência e quem sabe tocar o serviço.
Claro, exato. Né? Sem dúvida. Agora, vamos para outro tema já?
Vamos lá.
Vamos lá. Então. Guerra do governo com a justiça sobre o aumento do imposto sobre os combustíveis. Está dando o que falar,
nós
hein?
Nós estamos acompanhando. O governo ontem conseguiu caçar essa liminar, né? Impetrada aqui pelo Tribunal de Justiça da Primeira Região, que fica aqui em Brasília, Tribunal de Justiça Federal da Primeira Região, né? E os postos que ontem aqui na capital, não sei em São Paulo e no resto do país, mas parece que sim também, estavam começando a trocar as suas plaquinhas, né? Para a meia-noite de hoje voltar pelo menos o preço um pouco mais baixo. Desistiram, tiraram as escadas das placas, deixaram de cortar as faixas novas e mantiveram elas por lá. O preço continua, a alta dos preços continua, provavelmente ainda haverá novas ações populares, haverá ainda o mesmo juiz que aceitou a primeira ação popular, dizendo que é inconstitucional o aumento, né, como foi feito, pode retomar mais uma vez e tentar caçar, eliminar caçado, é uma coisa interessante isso, né? Na justiça é cassação sobre cassação, né? São efeitos suspensivos e tudo mais. Então a gente acompanha. E entrou hoje um tempero novo, né? Que foi a ANEEL. A ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia, entrou no diálogo e afirmou, olha, com o aumento dos impostos sobre o diesel, principalmente, vai aumentar a energia elétrica e muito. Vai mais uma conta, não é só no bolso de quem abastece, não. É no bolso de quem liga a lâmpada na sua casa, liga os equipamentos, na indústria também, né? Que acaba gerando aumento de preços automaticamente no produto final. Energia elétrica, principalmente na região norte e nordeste, onde, em determinadas épocas do ano, aqui no sudeste também, principalmente em época de seca, né, centro-oeste, funcionam as termoelétricas, elas funcionam a diesel, né, e o prejuízo será só até o final desse ano de 5 bilhões de reais, que vai para o nosso bolso, vai para o bolso do trabalhador, Marilu.
É um efeito cascata mesmo, né. E o Wilson, vamos lá, Temer continua aí recebendo deputados, é?
Ah, sem dúvida, está recebendo diariamente. Beleza. Ontem foram mais 4, antes de ontem 2, né? Mas tem um tempero novo também em relação à denúncia. Ele está conversando com esses parlamentares para continuar entregando aquelas emendas, a troca de favores, as verbas, para que eles saiam da indecisão ou para que eles mantenham a sua decisão de votar contra a denúncia, né? Para que Temer se livre dessa primeira denúncia da Procuradoria-Geral da República, que vai ser votada na próxima quarta-feira, dia 2, por corrupção passiva. E ele é acusado, a acusação veio por meio do Rodrigo Janot, que é o procurador, decisão do plenário da Câmara quarta-feira. Só que a oposição já tenta esvaziar essa sessão. Porque é o seguinte, a sessão da quarta-feira pode ser iniciada com, sim, pelo menos 51 deputados. O início, abre-se a sessão, abre-se o painel para começar a entrar a presença, pode-se fazer leitura de textos, começar um ou outro fazer seus debates aleatoriamente lá no plenário, lá no microfone, né, nos vários microfones que tem espalhados pelo plenário. Mas a oposição, entendendo que nessa denúncia Temer parece de fato ter a maioria para barrar essa denúncia, pretende esvaziar, não comparecer e empurrar o máximo possível para ir minando o governo, ir desgastando o governo e desgastando os parlamentares que querem derrubar essa denúncia. A ideia é não deixar que tenham 300, chegue-se ao quórum, vou usar o termo correto aqui, ou estejam presentes 342 parlamentares no painel, né, a presença deles. Por quê? Porque pode abrir com 51, mas não pode iniciar a votação se não tiver pelo menos 342 presentes. Essa é uma regra da casa, que não tem como burlar, não tem Eduardo, sim, Cunha ou Rodrigo Maia que burla essa regra. Uhum. Né?
Sim.
Então, tem novidades por aí, quarta-feira vai ter bastante barulho por aqui em Brasília.
Certo.
A oposição acredita ainda, Marilu,
pois não,
que se ele escapar dessa denúncia, da segunda e da terceira, ele não escapa.
Perfeito. Bom, e lembrando que tem aquele site, né, dos artistas, né, iniciativa também de muitos artistas brasileiros, o 342 agora, 342agora.org.br, que está lá o placar, né? Será que é preciso 342 votos na Câmara dos Deputados para julgar Temer e afastá-lo do poder? O Exatamente. Placar está assim, ó, 159 são contra a investigação, 147 estão indecisos e 207 a favor. Portanto, se você quiser pressionar o seu parlamentar no seu estado, tem a bandeira do Brasil, vai lá no seu estado e pressiona se você acha que o Temer deve ser ou não investigado. Bom, agora vamos para o último tema, Welson, Festival de Mulheres Negras em Brasília, como é que foi?
Esse é bem rapidinho, na verdade está sendo, começa hoje, né? O que teve ontem foi o Esquenta, né?
Ah, foi
começou
esquenta,
hoje, então. Vai até domingo aqui em Brasília, é a 10ª edição do Festival Latinidades. É o maior evento de mulheres negras da América Latina, Marilu.
Que maravilha.
Nesse ano, o tema é Horizontes de Liberdade, Afrofuturismo nas Asas de Sankofa. Eu vou ser bem sincero, eu não sei o que significa Sankofa, tá? Mas o afrofuturismo com certeza tem a ver com olhar o presente para enxergar o futuro, né? Das comunidades negras e afros no Brasil e no mundo. O festival promove encontros que dão visibilidade à produção artística, cultural, política e intelectual de mulheres negras pelo mundo, mas apresentando-se aqui em Brasília, normalmente no plano piloto, no Museu Nacional, no Teatro Nacional. É muito interessante o que acontece por aqui. O Esquenta foi num local que a gente chama aqui em Brasília de cidade estrutural. É uma região carente, na periferia da capital do país. E quem explica por que foi realizado aqui na periferia, um local que tem 40 mil trabalhadores, é a Bruna Pereira e a Tauá Lourenço Pires. A Bruna Pereira explica o que é o evento e a Tauá Lourenço Pires, vamos ouvi-las na sequência, explica por que na cidade estrutural. Bruna Pereira, coordenadora de atividades formativas do Festival Latinidades, e Tauá Lourenço Pires, assessora política da Oxfam Brasil. Vamos ouvi-las.
O festival esse ano vai de 27 a 30 de julho. Temos palestras, mesas redondas, exposição fotográfica, cine afro-latinas. É um festival mesmo com uma diversidade de atividades para o público se divertir e conhecer mais sobre a produção de mulheres negras.
Essa é uma iniciativa coletiva e assim é super importante a gente fazer esse evento na cidade estrutural, que é o território mais negro aqui de Brasília, do entorno, e onde também tem ainda ativo o maior lixão a céu aberto da América Latina. Então a gente está fazendo meio que também uma homenagem para essas mulheres que são trabalhadoras, que são catadoras, empregadas domésticas, e esse é um pouco o foco do nosso trabalho.
Foi realizado no coletivo da cidade, é um espaço comunitário aqui na cidade estrutural, Marilu, e é um espaço que atende somente adolescentes, crianças, mulheres, há muitos catadores, né, que tem o maior lixão, como disse aí a Tauá, né, o maior lixão da América Latina, a céu aberto, ainda o último do Brasil, não sei se vocês sabem disso, é o último lixão a céu aberto do Brasil.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos já tinha determinado, né, com o fim dos lixões, né, e ainda rola isso.
Realmente, esse lixão ainda não obedeceu, está inclusive para inaugurar, se é que é o termo que a gente pode usar, né?
Sim.
É um novo lixão aqui em Brasília, numa região que fica aproximadamente 20 quilômetros desse atual local, um pouco mais profundo.
Deve ser um aterro sanitário.
Esse é um aterro, exatamente.
Tá, um aterro.
Mas há uma guerra, viu? Há uma guerra porque os catadores querem manter o seu sistema de parcerias e também de cooperativas de catadores de lixo para reciclagem.
Mas, sem dúvida, são os maiores ambientalistas do Brasil, são os catadores, né?
Exatamente, mas esse aterro parece que vai direto, não vai ter como fazer essa... não chegaram a um acordo ainda sobre separar os lixos antes de ser aterrado. Isso é grave, né?
Mas...
vai ser um aterro que altamente poluente, né, do ecossistema, né?
Bom, preciso também colocar... Essa Política Nacional de Resíduos Sólidos prevê a presença dos catadores. Então é preciso respeitar essa política, né?
A gente espera que sim. Nós vamos acompanhar aqui em Brasília esse novo terreno, esse novo aterro, né? Estava programado para janeiro, passou para julho, já adiaram mais uma vez, não se sabe se setembro, outubro... Isso, inclusive, vai dar reportagem aqui em Brasília, nós vamos fazer ao ar, viu, Marilu?
Com certeza, vamos lá. Bom, terminou já, o Welson tem mais alguma?
Já deu, né?
Deu, deu.
18, Marilu.
Tá bom, hoje a gente, né, é especial, Welson, mas perfeito, Welson, tá ótimo. Você abordou diversos temas de suma importância, excelente sua participação. Olha, muito obrigada, viu, Welson?
Um abraço a todos. Ó, hoje é quinta, amanhã já é sexta, final de semana.
Sim.
Deixar um recado a todos os nossos colegas de trabalho e também um recado aos nossos ouvintes. Né? Se for dirigir, não beba, hein? Final de semana. Vamos ter bastante atenção aí na estrada. E se for produzir, também não, viu, Marilu? Fica a dica para todos.
Tá bom, então, Elson. Um beijão para você.
Um grande abraço.
Até mais. Falou aí, Wilson Kalinowski, de Brasília.